The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Este é o programa Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Hawks Bay, Otago Axis Radio e Plains Media.
E você também pode nos ouvir pelo website em www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
E eu sou a Amanda.
E vamos juntos para mais um programa aqui pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo bem, Amanda?
Tudo ótimo com você.
Tudo jóia também. E hoje nós estamos aqui no momento de celebração.
Pois é, né? Como o tempo passa rápido.
Exatamente. Esse é um programa especial pra gente. É um programa que a gente está comemorando...
Um ano de programa.
Um ano de programa. Um ano que a gente está aqui, né? Nesses microfones. E, enfim, compartilhando esse monte de histórias que a gente já veio falando aqui ao longo desse ano. E a gente não podia deixar de...
Celebrar, né?
Esse programa sem ter a presença de duas pessoas muito especiais. Que foram as pessoas que, de alguma maneira, proporcionaram essa oportunidade... Né? E como a gente gosta, enfim, de celebrar juntos algumas conquistas, a gente resolveu convidá-los e eles aceitaram estar aqui com a gente. Estamos falando de Chico e Dani. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Conexão Sul-América.
Obrigada.
Obrigado.
Ah, cara, bom demais ter vocês aqui com a gente, podendo compartilhar desse momento aqui, né, celebrativo, né, um ano de programa, caramba, como passa rápido.
Passa rápido, né?
Demais.
Passa tão rápido quanto cada programa.
É verdade. É verdade. Às vezes a gente fica ali naquela preparação, né, putz, o que que a gente vai fazer? A gente vai, programa tal, quando você vê... Acabou o programa, você falou assim.
É verdade, Dani. Lembra quando nós gravamos com vocês? Eu falei. Aí você falou, Amanda, passa rápido. Passa muito rápido.
Muito bom ter vocês. Obrigado aí por vocês terem topado. Né, essa...
Obrigado a vocês pelo convite. Ficamos muito felizes.
Essa conversa.
E vocês que são uns dos nossos ouvintes mais assíduos.
Exatamente.
Sempre comenta, dando força pra gente.
Não larga nunca mais.
Né? Ah, que bom. Obrigado, né? Obrigado pela audiência aí de vocês sempre.
A gente tem orgulho do projeto, né? Assim, é muito legal, assim, dar voz pra comunidade, né?
Exato.
E contar os perrengues do pessoal que vem do Brasil pra cá.
E eu acho que vocês deram uma guinada muito sensacional no programa com a questão das entrevistas e tal. Deu uma nova cara, assim, e acrescentou profundidade, porque é isso que vocês estavam falando também um pouco, né? A questão de, às vezes, ficar tendo que procurar pauta e
exato,
o que vai falar, etc. E aí, assim, às vezes você fala com as pessoas, você deixa a pessoa falando ali, você, putz, é um novo mundo que se abre,
expandiu,
né? Que você
muito.
Nem esperava.
Exato.
Maravilhoso.
E a gente vê... Exato. A gente vê, cara, como tem... brasileiro aqui, né? Não digo aqui, mas espalhado pelo país, né? E com cada história que a gente fica assim, você fala, caramba, que legal, gente, que legal. Enfim, ter esse espaço aqui e as pessoas poderem compartilhar, cada uma aí da sua maneira, mas poder, enfim, deixar a sua mensagem aí para todo mundo, né? A gente, quando tá dentro do... começando o processo, né? Aquela coisa, putz, vamos mudar. Obter informação não é tão simples assim. E quando você ouve a experiência das pessoas, você consegue, de alguma maneira, se, enfim, né, se estruturar melhor. Pra, bom, dá para mim fazer isso, tem essa possibilidade, essa dificuldade é uma coisa que talvez eu não tinha pensado e tem. Então, acho que o programa...
Por isso que é legal a gente compartilhar, né, ideias,
sim,
assim,
sem dúvida.
E não ficar guardando os planos só pra gente. Quando a gente joga pro mundo, o mundo retorna pra gente também.
Mas sem dúvida, sem dúvida. Essa é, acho que é uma das coisas mais legais aqui do programa, né? O projeto que já tem aí mais ou menos uns 5, 6 anos, né?
Tem mais, bobear. Nós temos 3 anos de Nova Zelândia já.
É.
E antes da gente teve o Rafael com a Isa, antes teve a Rafa, antes da Rafa teve a Bruna.
A Bruna, começou com a Bruna...
E antes da Bruna ainda tinha um outro moço que falava, eu não conheço ele.
O Danilo, eu cheguei a conversar com ele algumas vezes. O programa dele.
Mas era um programa diferente.
Era um programa de música. Era especificamente de música brasileira, pelo que eu me lembre. Se ele estiver ouvindo, me corrija aí depois.
A Bruna começou com essa coisa das entrevistas, a gente falar do dia a dia, né?
Exatamente.
Assim. Mas voltado para a comunidade, né?
Exato. É. Exato. Então, assim, já tem alguns anos, né? E o programa tá aí, né? Continua aí de alguma maneira. Várias fases, várias ideias diferentes, mas sempre aí com a mesma. Dentro do mesmo propósito aí de, enfim, conectar nossa comunidade.
Como você disse, cada um dando a sua contribuição, né?
É.
Exatamente.
Maravilhoso.
Maravilha. E como é que vocês estão aí depois de um ano? Enfim, como é que estão as coisas para vocês?
Ah, com mais tempo.
Muito mais tempo.
Mentira, a gente ocupou o tempo com outras coisas. Sem e dúvida. Pronto, continuou sem tempo.
Não tem jeito.
Eu diria que a gente chegou numa etapa que é a etapa da estabilização, assim. A gente passou por vários altos e baixos.
Uhum.
E aí, desde que a gente mudou para cá, acho que as coisas estão mais se acertando, né?
Uhum.
Em vários quesitos, assim, vem a questão empregatícia, a questão da residência, etc.
Legal.
Então a gente está mais, num certo sentido, se aconchegando um pouco mais, mas ao mesmo tempo, óbvio, né? Você nunca deixa de enfrentar novos desafios, lidar com novas situações. Que...
A gente resolveu as grandes questões, né? Uhum. Tipo, residência, trabalho, tipo de coisa, e aí agora a gente está lapidando, né? Tipo assim. Para ter um dia a dia mais tranquilo, para ter mais conforto em casa, sabe?
Legal.
Tá numa fase gostosinha.
Mas a gente ainda precisa mudar de casa, que nós estamos numa.
Sério?
Morar numa townhouse é muito pequitinho. Isso aqui tem o quê? 60 metros quadrados?
E falando assim, não parece tão pequeno, né? Mas o negócio aqui são dois andares, né? Então tem dois quartos.
Entendi.
Em cima com o banheiro, uhum. E embaixo a cozinha com a sala. E não tem tipo área externa.
Pô,
tem muito disso aqui em Christchurch, sabe? Que eles constroem um monte de casinha junto, geminada.
Uhum.
Então a gente mora numa casinha geminada.
E quando vocês estavam aqui, vocês tinham um espaço grande na casa, né? De
quintal. Nossa, a casa aí era fantástica.
Era um sonho.
Não, e o mais curioso é que a gente pagaria o mesmo tanto pela casa aí que a gente paga aqui nessa aqui.
Cara,
hoje.
É muito diferente, né?
E a gente saiu, a casa tá até hoje na mão de brasileiros.
Verdade.
Passar, a segunda família depois da gente.
É verdade, passando de geração. É verdade.
Muito legal.
Geração, a gente deixa as casas de herança.
Não é? Muito bom. Dani, deixa eu te perguntar. Vocês apresentaram o programa durante quanto tempo? Você lembra?
Foi um pouquinho mais de um ano, né?
Um ano e pouco.
Um pouquinho mais de um ano. Acho que tipo um ano e dois meses, talvez.
Quando deu um ano, vocês começaram em outubro.
Foi.
A gente fez um ano, acho que em julho.
Ah, entendi. Legal.
Mas quando fez um ano que a gente falou assim, tá puxado, né? Vamos aí começar a finalizar e passar pra frente. Eu tive que dar uma desmamada, né? Porque eu gosto muito do projeto e foi difícil pra mim abrir mão.
E porque também a gente começou em julho e aí a gente mudou pra Christchurch em dezembro, janeiro.
Uhum.
E sendo que de agosto, ou seja, nós começamos o programa em julho, de agosto. Até fevereiro a gente recebeu gente em casa.
Nossa, mega correria.
E a gente mudou com no meio de viagem, visita. Nossa, assim, foi ótimo que as pessoas puderam nos ver. Um puta privilégio, né?
Sim.
O pessoal do Brasil vir pra cá e a gente ter tanta visita durante tanto tempo. Principalmente pro Dudu, né? Nosso filho.
Sim.
Mas acrescentou esses níveis, assim, de dificuldade.
Sim.
Pra coisa.
Acumulou muita coisa e aí deu uma traumatizada, eu acho.
Uhum. Vocês já tinham experiência assim com rádio, apresentando, fazendo algum tipo de projeto nessa área de comunicação assim?
Eu fiz um ano de publicidade no Brasil, serve?
Ah, serve? Você serve?
Eu participei de um canal de YouTube, eu não lembro agora durante quanto tempo.
Uhum.
Acho que chama ainda, tá ativo
acho
ainda, né?
Tá
Politiqueijo.
Uhum.
E aí eu ficava.
Que da hora, o nome.
Editor.
Politiqueijo. Aí eu ficava por trás, eu era uma das pessoas responsáveis por fazer as pesquisas que as pessoas iam apresentar, sabe?
Ah, entendi. Que da hora, que legal.
Que a gente faz.
E pra vocês, por exemplo, assim. Fazer o programa, ou melhor, topar o convite de fazer o programa, gerou algum tipo de putz, será que vai dar certo? Será que não? Teve algum tipo de resistência, assim, para aceitar de imediato, assim, ou não? Ou foi, vamos aí, seja o que Deus quiser?
Foi a realização de um sonho, assim. Sério.
Sério? Que legal.
Negócio que, esse um ano que eu fiz publicidade, eu tive pouquinho de contato com rádio lá na faculdade.
Uhum.
E era a parte que eu achava mais incrível, assim. A parte que eu achava mais legal. Era isso e fotografia.
Que legal.
Mas eu sentia falta da matemática. Aí eu saí
de lá. E é engraçado, né? Porque a questão do rádio é... Tem muita gente que tem essa paixão pelo rádio, né? Fala assim, ah, nossa, o vídeo é legal, gente, é bacana, mas o rádio ele tem uma... Ele te entrega uma outra experiência.
Eu acho que o tipo de conexão com o rádio ela é diferente, assim, ela, acho que ela te exige um pouco mais de engajamento.
Sim.
E por isso mesmo ela te entrega um pouco mais, porque a televisão às vezes é, como o estímulo ele não é apenas auditivo, né?
Você distrai,
né? Você fica, você está imerso numa outra realidade. Com o rádio você tem que prestar atenção no que está acontecendo, por mais que às vezes você esteja fazendo outra coisa. Você tem que ficar ali, ó, que o pessoal falou disso, o pessoal falou daquilo outro. Então, eu acho que tem essa distinção que talvez seja um dos porquês de ser tão interessante.
Né? Trabalha um pouco com a imaginação também, né?
A coisa de ser... falar que está mais próximo do livro.
Exatamente, me veio exatamente essa coisa na cabeça, assim, do tipo, você está ouvindo e está ali, de alguma maneira, construindo uma... Né, uma imagem ali, né? Fala, putz.
Você tem que preencher as lacunas, né?
Tem um caso, eu não lembro agora se é do como é que chama o livro do H. Wells? A Invasão. A Guerra dos Mundos. Eu acho que teve isso. Eu não vou saber precisamente contar a história agora, mas nos Estados Unidos...
Eles leram o livro no rádio.
Eles leram um pedaço do livro.
Fizeram uma dramatização, na verdade.
E aí... exato. Fizeram uma dramatização. E aí as pessoas, os ouvintes, acharam que realmente existiam alienígenas invadindo... Estavam invadindo a Terra e que aquilo era, tipo, o pessoal avisando o que está acontecendo.
Caramba,
a pessoa
sério?
Ligou o rádio no meio do programa e não ouviu a parte do começo falando, agora vamos fazer a dramatização do livro e tal. Aí falou assim, meu Deus, está no rádio.
Não, isso não foi uma coisa, foi muitas pessoas.
Pânico geral.
Depois, se tiver curiosidade, procura aí na internet, você vai achar isso fácil, assim.
Caramba, que loideira.
É, o poder do rádio.
O rádio, ele tem...
Porque, por exemplo, a televisão, você liga a televisão, você sabe que... Que não é o caso, né?
Uhum.
O rádio tem isso que você tá falando, dessa questão imaginativa, né?
É, e é muito legal, né, você poder ouvir, assim, você começa a criar o mundo, assim, construir, né, na tua ideia ali, o mundo do que a pessoa tá falando, né? Você começa a viajar naquela história de tal forma. Quantas pessoas aqui a gente já me entrevistou, que enquanto eu tava aqui ouvindo a história, minha cabeça tava ali, ó. Ah, pô, isso aqui, como é que será que é aquele momento, assim, né? Muito legal isso. Né?
É muito bom, é mágico.
Tem uma... Desculpa ficar falando,
não,
é muito curioso. Vocês estão falando, tem tudo a ver. Que a Dani fez o comentário do livro, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, a diferença também do livro pro filme, quando você vê a adaptação.
Você
imagina o personagem do seu jeito. Na hora que você vê o filme, você não consegue mais. Bom, eu não consigo dizer o personagem daquela forma.
Exato.
Né? E o rádio tem isso. Você tá ouvindo, você fica imaginando, pô, como é que será que é essa pessoa? Será que ela tá sentada nesse momento? Será que ela tá em pé?
Uhum.
Será que ela tá segurando uma xícara de café? O que é que ela tá fazendo? Né?
Exato. E engraçado isso que você falou, porque quantas vezes você tá ouvindo, aí você imagina a pessoa. Quando você vai ver, você fala, nossa! Não é assim pessoa. Que eu imaginei aquela pessoa, né? Às vezes você imagina, ah, aquela ali é mais gordinha, aquele ali é mais magrinho, pela voz, assim, às vezes aquela voz é mais grossa, assim, total. E tal. Aí você fala assim, às vezes, né, uma pessoa, você fala, nossa, mas não condiz uma coisa com a outra, né? É diferente isso.
Não combina.
Não combina, exatamente. Fala assim, não combina. É muito doido. Não sei se a Amanda tem alguma pergunta.
Por enquanto, não. Tô gostando aí de ver como as coisas estão rolando.
Viajar na maionese.
Eu posso garantir que eu sou tão feio quanto minha voz de papo.
Que isso, Chico. Pô, que isso,
ai,
pô.
Ai, ai, ai.
Eu duvido que a Dani acha isso.
Com certeza não.
Ah lá, tá vendo?
Eu discordo.
Ah, muito
protesto,
bom.
Protesto, meritíssimo.
Protesto. Vocês lembram de alguma, tipo, na época, algum programa que vocês tenham feito, assim, sei lá, que tenha marcado vocês, sei lá, talvez pela história ou pela não sei, pelo conteúdo, pelo contexto, de alguma maneira, assim, que vocês tenham ficado mais... Ah, putz, isso de alguma maneira...
Devia ter pensado nisso, né, gente? Coisa assim, gente, ah, eu
tenho uma resposta.
Então, responde. Então.
Não, acho que foi o programa... Assim, claro, enviesar total, não tem problema em aceitar, mas foi com a minha mãe.
Sério?
Porque, assim, ela se sentiu num lugar muito difícil com as perguntas que a gente fez sobre... a nossa imigração, né?
Uhum.
O fato de a gente ter saído do país e tal. E, nossa, foi... Eu não imaginava que aquilo ia tocá-la daquela forma.
Uhum.
E vê-la daquela forma mexeu muito comigo, sabe?
Caramba.
Uhum. Então, porque a gente fez ao vivo, né? Lá na rádio.
Uhum.
Então foi uma coisa que eu não esperava, assim. E foi interessante porque na mesma época a gente entrevistou a mãe do Felipe também, a Ana,
sim,
que estava aqui.
E eu lembro dessa entrevista.
As duas ficaram super amigas.
E a Ana, caramba, tinha uma perspectiva muito parecida, mas com uma postura diferente, eu diria, sabe?
Uhum.
As duas enxergando a mesma coisa, mais ou menos.
Sim.
E tendo reações.
Só que reagindo àquilo que elas estavam experienciando de formas muito diferentes.
Uhum.
Então isso ficou, mexeu bastante comigo, assim.
Eu não sei.
É.
Eu não sei se sou capaz de opinar.
Não, mas legal isso. Oi, pode falar.
Se eu for pensar, tipo assim, os programas que a gente fez um programa Dia dos Pais, que foi muito emotivo pra mim, que foi um dos primeiros, né?
Uhum,
foi em agosto. Foi em agosto, foi um dos primeiros. O primeiro programa a gente fez de amigo, do Dia do Amigo.
Uhum, que legal.
Foi também, que eu lembro, assim, eu lembro do primeiro programa muito nitidamente.
Uhum.
O programa do Dia das Mães foi muito... Foi interessante, terapia, né, fazer programa de rádio.
Sim, é.
Foi muito diferente pra mim, internamente, sabe, do que o programa do Dia dos Pais.
Uhum.
O contraste dos dois, eu só consegui perceber que ia rolar esse contraste quando eu fiz os dois programas.
Ah.
Nossa, eu elaborei muitas coisas a partir
Sério?
Dos dois programas.
Tá vendo? A oportunidade, né, aí de repensar algumas coisas, né, de reviver alguns momentos.
E eu gostava muito, quando a gente pegava, tipo, um instrumento musical e fazia de um instrumento, eram os programas mais musicais, assim,
sim,
eu achava divertido, assim.
Uhum.
A gente pegava, tipo, uma banda e destrinchava uma banda.
Sim.
Eu gostava dos programas musicais, embora provavelmente era o que o povo menos gostava. Mas, mas era pra mim mesmo que eu fazia, não era pros outros.
Mas, programa musical, assim... É um desafio porque cada um tem um tipo de gosto musical, né? Às vezes nem todo mundo gosta, assim. E aí é natural, normal, né? É normal que enfim, agrade uns, não agrade outros. E isso daí, tudo isso daí faz parte, né? Mas o que você falou, né, da questão de família, Chico, né, essa coisa da imigração, principalmente acho que com pais, é algo que pega bastante, né? Tipo, talvez pra eles, eu acho que muito mais do que pra gente, porque a gente tá descobrindo, tá vivendo, né, assim, tá explorando algo que pra gente, pelo menos, né, no meu caso, da Amanda, era uma novidade, né, a gente nunca tinha saído do Brasil, né, pra fazer algo desse sentido, de mais morar fora, mas pros pais é algo que pesa bastante, né.
Pra quem fica, né.
Nossa.
Quando a mãe do Chico veio, foi foi novembro?
Foi agosto. Foi agosto.
Ela foi embora em novembro. Foi em agosto, a gente tinha acabado de começar o programa, e aí a gente entrevistou ela porque ela estava aqui. E aí a gente percebeu esse nicho, assim, de entrevista.
Uhum.
De entrevistar, não quem veio e da experiência de quem imigrou, mas entrevistar quem ficou,
sim,
sabe?
Foi muito legal.
E aí foi um negócio interessante também de ouvir o outro lado da história, assim, né?
Eu sempre falei isso, assim, que quem fica é quem sofre mais,
sem
né?
Dúvida.
Justamente por isso que você disse, a questão do...
Não tá passando as novidades.
Exato, a gente tem
o deslumbramento.
Além, sim, total, tem um deslumbramento, mas para além do deslumbramento, a vida é muito corrida.
É. Uhum.
O dia a dia se impõe, porque você tem que, né, resolver muitas coisas, que nem a Dani
mas
falou lá no,
né,
início, você quer chegar e ter uma vida como se você estivesse sempre aqui, você quer criar raízes.
Exato.
Né? E nesse sentido, para quem fica, as coisas se arrastam muito mais.
É.
Mas agora eu posso dizer que eu tô passando por uma experiência inversa.
Sério? Por quê?
É isso que eu ia te falar.
Sério.
Cadê agora os passos outro ponto, do, né? Do luto? O Chico tá em qual passo do luto?
Nossa, cara. Não, assim, eu tenho pra mim hoje que eu quero voltar. tipo, quando isso vai acontecer, qual a melhor forma de fazer isso, etc.
Outra migração.
É um outro problema, é um outro projeto, a gente vai ter que estudar, fazer tudo de novo e tal. Mas, enfim, por uma série de motivos, eu acho que talvez mais se eu tivesse que usar uma palavra, seria cultural. A minha balança pesou pro lado de lá, entendeu?
Entendi. Você fala de voltar pro Brasil.
Pro Brasil.
Pra sim, morar.
Entendi. Pra ficar.
Pra ficar. Entendi. É uma outra decisão, né? Tipo assim, é um outro. É um projeto novo, porque em tese, assim, quando a gente sai, como ele falou, né? Você estabelece uma vida aqui, você volta, é um recomeço, né?
É.
Total, com certeza.
É um recomeço. Não só, óbvio, talvez, um pouco adaptado a uma cultura que, né, já é nossa, a gente não precisa fazer grandes esforços para. Enfim, né, para se reintegrar novamente, mas dentro de uma realidade totalmente diferente, né? Assim, diferente de quando deixa o país, né? Você deixa, tá,
sim,
tem um contexto, você volta, é uma outra realidade, é uma outra, um outro momento, né? Uma outra fase.
Nem só lá é uma outra realidade, mas nós somos outras pessoas.
Exato.
Né? Porque passou por outras experiências, percebeu outras possibilidades, né? Tipo, as coisas maravilhosas que a Nova Zelândia tem para oferecer, a questão da segurança, da infraestrutura. Não? Aqui você sai e você tem um Splash Palace em cada região da cidade, sabe?
Nossa, muito legal isso aí.
Para quem não sabe, Splash Palace é tipo o clube.
A gente chama os clubes daqui tudo de
Splash Palace. Splash Palace. Tudo mesmo nome. Mais fácil, né?
Não, mas não, mas gente, você fala e já faz de Splash.
Não é?
Porque cada um tem um nome, aí tem que saber o nome de cada um. É tudo Splash Palace.
Não, as bibliotecas, né, gente? Putz, sistema bibliotecário daqui é um negócio fantástico. Você tem uma biblioteca perto aqui de casa, também, de novo, da região. Você pede um livro online, aí o livro chega pela rede de bibliotecas aqui na biblioteca da sua região. Você retira o livro aqui, deixa o livro ali na hora que você acabar.
Você pode entregar em qualquer biblioteca, pegar em qualquer biblioteca.
Ah, você está falando isso aí, eu lembro a primeira vez que eu peguei um livro aqui na biblioteca e na hora que eu fui devolver, aí tá lá, só colocar na prateleira. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Eu não vou ter que mostrar meu documento, eu não vou ter que comprovar um monte de coisa, eu não vou ter que escutar a mulher me dar um ticket comprovando que eu devolvi. Aí eu fui lá e perguntei, é só isso mesmo? Só colocar na prateleira? Ela falou, é. E eu fiquei assim, não, gente, e o comprovante de que eu devolvi?
Alguém vai me cobrar depois, né?
Eu falo depois que eu já devolvi esse livro.
Mas, curiosamente, a gente passou por uma situação aqui que a gente precisou do comprovante, porque o livro, ele
joguei
não...
Joguei no After Hours. Sabe, você só joga na caixinha lá, o livro?
E aí o livro foi retirado antes deles darem entrada no sistema de novo. Então, ficou como se a gente não tivesse devolvido o livro. Só que o livro já estava com outra pessoa.
Devolvi e fui para o Brasil. Ficamos 20 dias lá.
Caramba.
Com o livro atrasado. Aí chegamos aqui que eu falei assim, olha, devolvi esse livro há muito tempo já. Tem que achar esse livro aí. Aí fui eu caçar livro no meio da biblioteca e achei um deles, eram dois.
Eram dois.
Achei um, mas a moça na mesma hora ela falou assim, não, se você está falando que devolveu, você devolveu. Já tirou do sistema. Agora a gente vai encontrar. E aí... acharam lá depois e ficou por isso mesmo. Mas...
É legal essa coisa da palavra aqui, né? Você falou. Tá falado.
Isso é legal também.
Tipo, eles. Aqui é uma. Como que fala? É uma coisa que, assim, a gente acredita no que você fala. Se você provar o contrário. Exatamente. Exato. No Brasil é o contrário, né? A gente desconfia de você. Você tem que provar que você tá fazendo certo.
Na maioria dos lugares,
não é? Né? Aqui tem uma. Esqueci o nome disso daí, como é que fala? Mas, enfim, a ideia aqui é. Ah, tá bom, você tá falando, a gente.
Sim.
Né?
Mas serviço público aqui, geralmente, é isso mesmo. Você falou, beleza, vamos ver aqui como é que a gente faz para provar isso que você falou, mas a pessoa tá ali para te ajudar, né?
Exato.
Não para desconfiar de você.
Exatamente. Exatamente. Pô, que legal. Bom. Vamos de música?
Bora!
Pô, vocês escolheram...
A música escolhida pelo Dudu?
Pelo Dudu, cara, e eu adoro essa banda, velho. Assim, sem ser bairrista, né? Mas é uma banda da minha cidade, pô. Marcou minha geração, né? Quando eu comecei a tocar guitarra...
Foi por causa deles?
Olha, não foi exatamente por causa deles, mas casou mais ou menos na mesma época. Então, assim... Pra gente, a maior alegria era poder tocar isso.
Ah, né?
Então me traz assim boas memórias essa música. Tá. Bom, o pessoal deve estar curioso, pô, mas que música que é essa? Né? E que banda que é essa? Estamos falando de Mamonas Assassinas, né? E a música é Jumento Celestino, moço. Vamos lá com nós aqui. Vamos ouvir aqui.
Não, rapaz, não é reggae, não, é jumento. Instalei um Rodstar.
E vocês acabaram de ouvir Mamonas Assassinas com Jumento Celestino, irmãos.
Nossos conterrâneos.
Os nossos conterrâneos aí de Guarulhos. Foram cedo, né?
Oxe,
foram cedo muito, muito cedo, né? Que pena, que pena. Né? Mas enfim, vamos falar de coisas alegres aqui. Né? A gente sempre fala, né? Falar de coisas alegres, a gente lembra muitas vezes, né? Que a gente dá risada das coisas que a gente faz e fez durante o programa, né? Vocês lembram, assim, de coisas que vocês... engraçadas ou coisas do processo de construção do programa que hoje vocês olham e falam, nossa!
Ó, eu criei como é que fala? Assim, um painel de...
Nossa, onde que era? Não era Slack, não. Que era o programa que a gente usava?
Ai, me ajuda aí, João. Eu passei isso pra você.
Trello.
Trello. Tem um painel no Trello
com
o fluxo do programa, né, que era para organizar. Usei,
mas... Acho que não.
Super organizado.
Muito organizado. Organizar, eu organizo. Agora, se assim, usar... Assim,
seguir aquilo que organiza, talvez não é o mais.
A abertura, né, o negócio de falar na abertura, assim... A gente sempre fazia uma piadinha na abertura, né? Então a gente acabou que gravou todas as vezes. A gente nunca.
A gente tentava fazer uma piada, né?
É, a gente falava assim, eu sou a Dani e tadananana, alguma coisa do tema, sabe?
Uhum. Entendi. É,
então a gente sempre gravou, a gente não usava, tipo, um sampler, sabe? Um negócio gravado na abertura.
Tipo, igual põe aqui, né?
Nunca decorei. Foi um ano e sei lá, 3 meses fazendo isso. E eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp, né?
Uhum.
E a descrição do grupo, até hoje eu tava conferindo aqui, até hoje é o texto que eu falava.
Sério?
Que era o negócio lá, Conexão Sul América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Aí o Chico falava, aqui a gente se conecta.
Boa, 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 boa. Acho que vocês poderiam reproduzir aí agora. Dá pra fazer? que você... Ó, improviso total aqui, hein?
Então tá, vamos lá.
Um, dois, três,
Conexão Sul América, Rádio Southland 96.4 FM.
aqui a gente se conectar.
Estamos presentes na Rádio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Hawks Bay e Otago Access Radio FM.
E você também pode nos ouvir pelo seu tocador preferido de podcast.
Aê! Show de bola, cara, muito bom. É, eu vou te falar que assim, eu não tive essa competência toda para falar sempre, então eu fui lá e gravei o negócio.
Pô, mas a gente chegou a gravar, mas a gente nunca usou. Porque...
Sério?
Mas é muito mais inteligente fazer o que vocês fazem.
Eu tive que pegar aqui para ler, porque eu não decorei.
Sério,
né? E eu nem sei se era isso que a gente tinha que falar, na verdade, porque isso eu ouvi do Rafael e eu repeti o que ele falou, entendeu?
É, a gente depois de, a gente basicamente seguiu a mesma linha, fez, né, bem parecido, mudou acho que uma outra coisinha.
Tinha uma pastinha lá na mesa que mandava a gente falar um negócio diferente.
Isso, exato. Eu nunca segui essa pastinha, tá? A gente nunca seguiu. A gente meio que foi herdando a informação. Teve acho que só um momento, tipo, acho que depois uns 3, 4 meses que a gente tava fazendo o programa, que o pessoal da rádio falou: olha, entrou uma rádio nova, que o programa vai ser distribuído. Inclui ela na introdução. Aí a gente incluiu. Aí depois uns. Aí regravamos de novo aquela trilha. Aí,
bom, tá vendo?
Aí regravamos. Aí depois de um tempo, aí recebemos de novo a informação. Olha, lembra daquela rádio que entrou então? Agora ela mudou o nome. É a mesma rádio, mas com nome diferente. Precisa atualizar a trilha de novo.
E a gente ficou muito mal acostumado, né? Eu principalmente.
Amanda?
Aí todas as vezes que o João fala, Amanda, a gente tem que regravar, eu falo, nossa, meu mundo caiu. E você tendo que falar todo episódio, tá vendo?
Todo episódio.
Né?
Mas é porque a gente tentava fazer o programa mais, assim, vamos ficar aqui sentado na frente do microfone por 57 minutos.
Uhum.
Sabe?
Nossa, cara, era um desespero, porque a Dani queria fazer um programa, que nem
com
ela falando.
O mínimo de edição, porque quem editava era eu.
Isso era a realização do sonho, mas ela queria sonhar a parada. Tipo, vou sentar no microfone e o negócio vai acontecer. Então, assim, não, mas a gente precisa saber o que a gente vai falar, qual que é o conteúdo. Tanana, tanana, tanana. Era estressante.
Aí a gente dividiu. Uhum. O Chico fazia pesquisa. A gente pensava em temas e tal, e mandava um pro outro.
Uhum.
O Chico fazia pesquisa no tema escolhido e eu editava o programa depois, se fosse necessário, né? Tipo assim, quando a gente gravava na rádio, era papum, porque na rádio a gente colocava a música pra tocar, simplesmente não dava pause no gravador ali. Ficava lá e pronto.
Fazia direto.
Tinha que acabar com 57 minutos e pronto. Agora, gravando de casa, aí frouxava mais, tinha mais edição e tal.
É.
Tinha que equalizar o som.
Essa é uma
a rádio era assim, uns 15 minutos antes de começar, para equalizar os microfones, tudo, mas gravava, acabou, postava, vamos embora. Morreu o assunto. Era mais rápido.
É. É engraçado. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer um programa, que assim, fui e tal, ajeitei tudo, né? Fiz. A gente já não ia mais na rádio, a gente gravava, né, de casa. E aí, ajeitei tudo e tal. Gravamos o programa. Quando eu fui ouvir o programa.
Deu ruim,
porque o áudio que captou do programa não foi o áudio dos microfones, era o áudio do próprio, era o microfone do computador, cheio de ruído, cheio de barulho. Caraca, falei, vai ser esse que vai pro ar, porque o que eu vou fazer? Vou chamar a pessoa de novo, ela já tinha, né, foi uma pessoa que participou, uma entrevistada, falei, eu não vou chamar a pessoa novamente, fazer tudo, falei, até porque já não é mais a mesma coisa, né? Tentei dar uma ajeitada assim no áudio do programa, mas não ficou com a qualidade lá, aquelas coisas. Acho que foi uma das vezes que eu mais me frustrei fazendo o programa. Falei, caramba.
Não, mas teve um programa que não gravou, lembra? Com o Dalton.
Meu Deus.
É, teve. Na verdade, foi o nosso segundo programa. A gente fez. Na verdade, não é que não gravou. A gente. Mesma coisa, a gente fazia na rádio ainda. Fomos lá, ajeitamos todos os microfones, eu regulei os volumes, achei que tivesse regulado os volumes, e fizemos o programa, gravamos e tal, e eu pegava o áudio do computador e trazia para casa.
Né? Porque, sempre fiz isso,
né? Tirava tal, beleza. Aí, quando eu fui ouvir o programa, o áudio tava assim, sabe, quando fica aquela coisa...
Ai, meu Deus.
Puta merda, não dava pra ouvir, não dava pra entender o que se falava. E eu, caramba. A sorte que, assim, a pessoa que participou era o Dalton, né? A gente é super amigos. Eu falei, Dalton, a gente vai ter que regravar o programa ali. Por quê? Eu falei, cara, porque não, o áudio não dá pra ouvir.
Ficava estourando,
ficou, né? Ficou estourando, rachou tudo. E foi o único programa que a gente teve que regravar.
Uau, e aí foi regravado então? Que foi,
foi. Aquele a gente gravou duas vezes. Né? A gente gravou duas vezes.
Muito bom, porque parecia como se fosse a primeira vez.
Mas aí a gente fica assim, poxa, algumas coisas que a gente conseguiu tocar no assunto do primeiro, a gente acabou mudando o segundo. A segunda versão ficou legal, ficou ótima, mas tinha coisas da primeira que a gente também queria ter falado, entendeu? Aí você fica dividido, sabe?
É.
Eu até tinha pensado.
Não, não vai ser a mesma coisa, tem que abraçar o ovo.
É, eu falei, ah, vamos. Eu falei, bom, primeiro não dava pra usar, eu até salvei o áudio. Eu tenho ele até hoje, mas você ouve muito ruim, com uma qualidade. Eu falei, ah, não dá, né? Assim, pra colocar isso no ar, porque vai ficar muito complicado. As pessoas vão ter problema.
A gente, o primeiro programa, a gente regravou a abertura 5 vezes.
5?
5 vezes. A gente falou o tequinho todo, aí deu errado, embolou a língua, não gostou, voltou 5 vezes.
Mas essa parte era divertida, porque tipo assim, a gente regravava, mas a gente tava rindo, tava gargalhado, gozando uma cara do outro. O ruim é quando tá acontecendo essas coisas, tipo, você tá acontecendo aí. Eu tenho o único exemplo que eu consigo pensar é que, tipo assim, eu tenho uma mania de mandar áudios muito longos de WhatsApp. Aí, às vezes, eu tô lá pro minuto 15.
Ele fala uma coisa errada.
Eu falei uma coisa errada, eu deleto o áudio e começo a gravar.
Sério? 15 minutos?
Ah, eu mandei um áudio recentemente para um primo meu de meia hora.
Cara, foi quase uma palestra no áudio, pô.
É um podcast.
É um podcast ali, velho.
Eu brinco, é o ChicoCast.
Caramba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se você... Eu tenho um costume muito complicado. Eu tenho alguns vícios de linguagem. Quando eu tô falando.
Cês, nós temos.
Nós temos, é.
Todo mundo tem, não?
É, isso que eu ia perguntar. Vocês lembram, assim, de alguma coisa que vocês repetiam constantemente no ar de algum vício, de alguma coisa, assim?
Tinha uma coisa que os nossos amigos do Brasil falavam assim, ah, vou fazer um bolão, quantas vezes a Dani falou não sei o quê, mas eu não lembro mais o que que era.
Não,
que
é
que
verdade, eu não lembro mais também, não. É. Mas tinha, sim.
Tinha,
sim.
É, no meu caso, é né.
Né?
Né. Caramba! E eu tento me controlar, viu? Mas é impossível. Eu não consigo. É impossível.
A gente começa a ficar super autoconsciente, assim, né? A gente se escuta falando, falei de novo.
Verdade.
Lá vem aquela vontade de falar, vou segurar.
Você tá falando, né? E eu tô lembrando de um professor meu que eu comecei a contar quantos né ele falava. Só que o né dele não é tipo né, era assim, né. Tipo, em 5 minutos foram 37, eu lembro direitinho.
Caramba, sério.
Sério.
Meu Deus. Eu tinha, quando eu comecei, né, trabalhar no Brasil, eu trabalhava na área de RH e durante muito tempo eu trabalhei com treinamento. E assim, eu odiava falar em público. E minha chefe na época, que virou uma grande amiga, eu brinco que ela é minha mãe, né? Ela chegava assim pra mim, João, pelo amor de Deus, você fala né toda hora. E teve um dia que eu tava dando um treinamento lá no hospital que eu trabalhava, ela ficou na minha frente, ela ficou com uma com a porra de um caderno e uma caneta, toda hora que eu falava nela, ela começou a contar as quadradinhos. No final do treinamento, ela pegou e me mostrou assim, cara, a folha tava lotada do, né? Falei, ah, cara, eu não consigo me controlar. O que eu posso fazer?
Então, se já é dessa época, não tem mais jeito.
Não tem, é de muitos anos isso. E principalmente quando tá mais. Quando eu tô mais, um pouco mais nervoso, mais tenso com alguma coisa. Aí que saia toda hora.
Eu sou né e tipo.
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 Tipo. Uhum. Ah, o pessoal aqui usa like toda hora. Não é?
É que é o tipo, né? O tipo
é nosso, exatamente. Tudo que eles vão falar assim é like, 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 like.
Exatamente.
Eu falo, então não é muito diferente, não. A gente só usa as palavras diferentes.
Eu tenho a impressão que eu uso tipo também. Não sei se... Eu não lembro, mas eu tenho certamente alguns vícios de linguagem, assim, sobretudo para concatenar ideias ou então...
Ah, não era que eu falava errado. Era programa? Ai, eu não conseguia falar alguma coisa e eu parei de falar programa. Não era programa. O que que era. Agora tá vindo mais ou menos. Até o final eu lembro.
Uhum. Você falou do primeiro programa, né, uhum, quando vocês fizeram, que foi sobre o Dia do Amigo?
Foi.
Foi. Como é que foi a sensação de vocês, assim, entrar no estúdio? Você falou que nunca tinha tido essa experiência de microfone, falar. Como é que vocês estavam, se você lembra, assim? Como é que foi a sensação?
Foi mágico, fantástico. É. Sentar, eu que sentava na mesa do disco voador.
Uhum. Você que controlava a máquina.
O som era meu. Eu controlava a máquina. E, não, eu fiquei empolgadíssima, assim. Foi realizador mesmo. Uhum. Foi muito bom.
Muito legal.
O Dudu tava com a gente, né? Ele gravou os primeiros com a gente. Uhum. Participou. A minha irmã falava assim, eu escuto só pra ouvir a vozinha do Dudu. E logo ele desistiu. Então,
rádio não era dele.
Não. Tinha que ficar quieto, né? Em alguns momentos. Aí é muito complicado.
Essa é a parte.
Pra mim, eu acho que o mais legal foi fazer essa coisa com a Dani, assim. Uhum. Era, tipo, era uma atividade que eu jamais me imaginei fazendo. E aí compartilhar esse momento. E ela era super empolgada e tal. Então era legal, assim. Uhum. Mas, pra mim era mais esse momento de estar junto com ela do que do programa em si.
Do programa em si. Você falou uma coisa que pra gente, pra mim foi assim, esse era um ponto. Eu lembro que você comentou disso, né? Quando a gente, enfim, fez o primeiro programa, quando vocês apresentaram a gente. Uhum. E é um momento muito legal, essa coisa de compartilhar o bate-papo aqui junto com a Amanda e com. Né, com
aproxima
com
a gente, né?
Com a Lu também.
Com a Lu também. Né? A gente sempre teve o hábito de conversar bastante em casa.
Né? A gente fala pelos cotovelos.
A gente fala pra caramba, velho. A gente senta aqui e fica horas conversando e tomando café.
Café? Café.
Café é vida. Né? Então, assim, mas é um momento diferente quando a gente tá aqui. Óbvio, a gente conversa muita coisa, mas, por exemplo, às vezes a gente ouve coisas da própria Luísa quando ela participa dos programas com a gente, que faz com que a gente enxergue um outro lado dela, que talvez se fosse numa conversa da mesa aqui, ela não falaria.
Ela não ia
pensar, e às vezes me surpreende, eu falo, nossa, pensa assim?
Teve programas que a gente fez com ela aqui que, assim, as pessoas que ouvem falam, nossa, né, conheceram ela criança e vendo ela hoje com as opiniões e com as percepções dela, falou, nossa, como ela tá madura, como ela tá, como ela cresceu, né, nas ideias e tudo mais.
Eu acho que como é um programa que não é, tipo assim, não é dentro de casa, não é só vocês que estão ouvindo e tal, e ela tem esse compromisso de passar uma informação, ou então de contar como é que é e tal, pra pessoas genéricas, né, ela talvez fale coisas que ela não falaria porque ela talvez ache que não interessa ou que não é o caso, sabe, de falar em família. E aí, sim, abre um pouco essa janelinha, assim, pra vocês espiarem quem é a Luísa quando vocês estão juntos, né?
Exato. Teve um programa que eu fiz com ela, quando ela falou, porque a Amanda não tava nesse dia, que ela falou sobre as experiências. A Amanda tava na época de provas lá e assignments e, enfim, tudo mais na vida dela. Que a gente falou sobre escola. Foi sobre a experiência dela na escola. E assim, cara, foi muito legal. Porque, apesar da gente conversar bastante, o teor da conversa ali foi um teor diferente.
Sim.
Né?
Porque não era uma conversa de pai e filha, era uma conversa de rádio.
Exatamente, exatamente. Né? O papel do pai ali fica de lado, porque eu tô fazendo perguntas, e enfim, que não só interessam a mim, mas que, em tese, na minha cabeça, podem interessar outras pessoas também.
Que é o que a Dani comentou.
Exatamente. Né? Então, assim,
é isso que eu achei também dos programas do Dia dos Pais e do Dia das Mães, que eu falei que foi com asma terapia. Uhum. Porque eu falei coisas que eu provavelmente não ia falar pro meu pai e pra minha mãe, ou não ia falar nem numa terapia, sabe?
Uhum.
Porque o propósito era outro tipo de comunicação, né?
Exato.
E aí, isso que faz a gente pensar outras coisas, assim. É um lugar muito específico, eu acho.
Uhum.
Essa ideia de fazer... Eu acho que era programa. O que eu tô falando aqui agora, eu falo programa.
Programa. Você fazia o programa?
Programa. É por isso que eu parei de falar e eu comecei a falar episódio.
Ah, entendi. Por falar em episódio, você sabe que esse daqui é o episódio de número 44.
Olha aí.
Esses dias tava
dois atrasado.
Não é?
O que significa? Nada.
Na minha cabeça veio imediatamente a cena do bingo. 44
anos. né? Já foram, durante, né, no decorrer desse ano, foram 44 programas. Eu sei que vocês ouvem sempre, porque a gente sempre tá recebendo mensagem de vocês e comentários e tudo mais. Teve algum programa...
Quando eu entrevista com o Luiz, então, eu dou play imediatamente.
É. Teve algum, sei lá, algum programa que para vocês, de alguma maneira, sei lá, ficou mais marcado, ou que vocês, enfim, tenham absorvido mais a história ou refletido mais? Teve algum desses que tenha chamado mais a atenção de vocês, assim?
Olha, os que a Luísa solta as verdades da escola.
Uhum.
São sempre marcantes.
Legal. Acho que teve, em relação a esses, teve um recente que vocês conversaram sobre a série Adolescência.
Uhum.
E aí, na hora que ela fala sobre a questão do bullying, né?
Sim.
Uhum.
É muito triste, assim, embora eu saiba disso, mas a coisa... eu acho que ela foi muito feliz na descrição dela, do tipo assim, você não, muitas vezes você vai ficar calado ou calada porque você sabe que a consequência de você falar é só deixar o bully mais nervoso.
Exato.
Não vai dar em nada e você só vai sofrer mais. E é uma lógica muito perversa, né?
Com certeza.
Então, assim, total, eu concordo. São muito interessantes os episódios, porque nós, como pais de uma criança um pouco mais jovem,
uhum.
Aliás, a Luísa não é uma criança mais, não é adolescente,
uhum.
Mas o Dudu ainda é criança, então... Mas não, eu gostei muito do episódio, acho que é mais antigo, né, com o Davi, o músico.
Falando de música.
Achei muito legal.
Uhum.
E mais recentemente eu ouvi um episódio também que eu achei muito legal, mas que me fez pensar coisas de uma maneira muito crítica, assim. Eu fui ouvindo um episódio e, embora eu estivesse gostando, eu fui discordando de quase tudo.
Uhum.
Que foi com o Jader. Porque eu acho que tem muita coisa que o momento dele na Nova Zelândia,
uhum,
foi muito diferente do nosso momento.
Sim.
Na Nova Zelândia.
Sim.
Então, o olhecista, né?
Exato.
Então, muitas coisas das quais ele falava, e das oportunidades, das experiências, etc.
Foi mais recente. Três programas, quatro.
Eu fui ouvindo e pensando assim, putz, mas pra gente não foi assim.
Uhum.
Né? Tipo, ele falando que ele veio, salvo engano, tá?
Sim.
Eu acho que ele veio, ele tinha o curso técnico do Senai.
Sim.
Né? E várias portas se abriram.
Uhum.
Né? Nós dois viemos com currículos do ponto de vista acadêmico.
Sim.
Muito já avançados, e foi uma dificuldade tremenda conseguir arrumar empregos e não consegui. Eu não consegui na minha área, né? A
Sim.
Dani conseguiu na área dela. Então, assim, essas coisas que são muito boas também, porque fazem a gente refletir sobre essas mudanças, né? Que a gente... Um dos motivos pelos quais... Aliás, talvez um motivo principal pelo qual a gente saiu do Brasil foi por uma dessas mudanças.
Sim.
E aí a gente está aqui agora passando por outras mudanças.
Diferente,
então, isso,
né,
também é interessante para a gente se localizar no mundo. Então,
exato.
Tem... Tá vendo? O programa serve também para esse tipo de coisa.
Realidades diferentes, né?
Com certeza.
É que nem quando, se a gente comparar, que nem o episódio que nós gravamos com a Elisângela. Ela contando como era na época quando ela veio para Nova Zelândia. Acho muito mais simples para você conseguir o visto.
2008, acho que ela veio, 2007, sei lá.
Então, aí você vê como mudou, né?
Não, eu vejo galera falando assim, porque eu queria o visto de trabalho... que é o melhor visto, não sei o que, gente, mas pra mim é uma coisa, assim, surreal uma pessoa conseguir um trabalho estando fora da Nova Zelândia. Não consigo ver isso acontecendo.
Hoje...
A gente tá aqui dentro, com tudo legal, não precisa de sponsor, não precisa de nada. Já foi um parto, sabe? Assim,
é o momento.
É outro momento.
É a coisa do momento, né?
E aí, a entrevista com... Eu esqueci o nome dele, é Thiago? O cara que é recrutador.
Ah, foi o Felipe.
Felipe. A entrevista com ele foi muito interessante,
uhum,
muito boa, foi muito interessante, mas também algumas coisas que eu quero assim, mas esse momento, será que... Porque ele estava um pouco mais otimista do que,
uhum,
eu achava do cenário, assim.
Sim.
Eu também não estou procurando emprego, também não estou sabendo como é que...
Mas isso foi uma coisa curiosa, porque eu estava passando por esse momento,
emprego,
assim.
Uhum, legal.
A gente veio, a Dani veio e conseguiu um emprego aqui no final de 2023.
Aham.
Uhum. O meu último emprego em Invercargill tinha sido na comissão eleitoral, acabou no finalzinho de novembro. Eu só fui conseguir um emprego aqui em Christchurch em maio.
Nossa.
Tipo assim...
Com centenas.
Candidatando alucinadamente.
Várias coisas.
Alucinadamente, para qualquer coisa, sabe?
Uhum.
Claro, quando você está candidatando um monte, as suas candidaturas tendem a ficar um pouco mais genéricas. Eu cedo totalmente em relação a isso.
Sim.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aí, quando eu consegui um emprego, foi através de uma terceirizada, né? Então, eu prestava serviço para uma terceirizada. E aí, a mulher, que era a agente com quem eu tinha contato, ela sempre ficava falando assim, ah, porque tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando.
Pra quem?
E a coisa, tipo assim, a experiência no mundo mostrava que não.
Que não, né? A realidade é outra.
Mas eu acho que faz parte, aí talvez o João vai saber dizer, porque você trabalhou com as coisas de RH, sim, eu acho que faz parte um pouco da estratégia, porque você vai falar o quê?
Vai desmotivar a pessoa?
Não, mas eu acho que totalmente isso. Isso faz todo sentido, porque assim, imagina, a pessoa tá lá, né, procurando trabalho, tá difícil, você vai falar pra pessoa, ah, então, cara, ó, sinto muito, mas pelos próximos 6 meses aí, a previsão de arrumar trabalho é zero.
Porra! Mas sabe que eu discordo um pouco dessa postura? Assim, de novo, eu não sou profissional, sim, da área, mas eu particularmente eu conseguiria lidar melhor com o fato de não estar conseguindo, sabendo disso. Uhum. Entendeu?
Sabendo que não tinha ninguém conseguindo.
Mas você sabe, pessoal. Mas você sabe, Chico, eu acho que assim, por exemplo, eu concordo contigo, até porque eu acho que assim, a realidade ela é o melhor termômetro para você se preparar para qualquer coisa. A gente, por exemplo, eu trabalho, por exemplo, quando eu tô atendendo alguém que a pessoa tá ou muito para frente ou muito para trás, eu falo, opa, vem para cá, ó, vamos viver o momento aqui, o que o momento tá te mostrando,
né?
Exatamente, o que a realidade te mostra, porque às vezes eu tô imaginando alguma coisa lá na frente que assim, cara, turvando a minha visão, assim, né? Uhum. Não tô conseguindo enxergar, né, exatamente, uhum, o que vai acontecer. Então, pode ser que eu não me prepare adequadamente para aquilo que vem, né? E talvez, sim, se eu tiver preso muito também no passado, eu falo, putz, mas será que porque eu vivi aquilo hoje é a mesma coisa? Não sei, mas o que o momento me diz, né? Então, assim, viver essa realidade é o melhor termômetro. Óbvio que o recrutador, ele tá ali de alguma maneira, né? Ah, não vamos desmotivar o candidato, ou vamos criar talvez um cenário que, né, com uma visão mais favorável. Exato, né? Mas eu particularmente prefiro, olha, a chance é dentro de uma realidade é X, tem que trabalhar com isso, né? Não tem muito caminho. A gente tem tempo para mais uma perguntinha.
Meu Deus.
É rápido demais.
Bater papo é bom demais, não?
Pô, cara, a gente se deixar...
É que a gente começa bastante antes também, né?
A gente já tá aqui, ó.
Dava pra computar uns 2 programas,
não,
né?
Já, dá pra fazer.
E assim, o que eu gostaria de perguntar pra vocês, o que ter apresentado esse programa, estar do lado de cá dos microfones, trouxe de, sei lá, de aprendizado pra vocês, assim?
Olha, para mim é uma coisa que eu já experienciava em outras arenas, mas ficou muito evidente, assim, e tem muito a ver com o momento que a gente passa no mundo de modo geral, uhum, que é quando você vai falar de uma coisa, se você quer falar de uma coisa sem conhecer, uhum, é muito mais fácil.
Muito mais fácil.
Porque eu até ia comentar sobre isso, foi até bom não ter comentado na hora que surgiu esse assunto, que é a questão dos programas que a Dani falou sobre música.
Uhum.
Porque nenhum de nós dois é músico.
Não.
Sim.
Então eu ia fazer as pesquisas e eu falava tipo assim, gente, eu não sei nada desse universo. Eu vou falar alguma coisa aqui, vai soar como se eu estivesse tirando isso da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça.
Educado, né?
Então eu ia procurar fontes e tal, aí às vezes o programa ficava muito chato, maçante, hermético, porque assim, eu não me sentia à vontade para falar de um negócio que eu sabia que se eu fosse falar, eu ia estar falando abobrinha.
Professor,
então,
né?
Então eu ficava nas fontes. Então,
e assim, aí eu chegava e falava assim, não, vamos improvisar aqui, o programa é opinativo, isso aqui é opinião, não é, sim, só fatos e verdades.
Não, mas
a gente traz os fatos como base, e aí a gente joga...
Não, mas uma coisa é eu opinar, falar assim, nossa, eu adoro a cuíca. A outra coisa é eu virar e falar assim, nossa, eu acho que a cuíca foi inventada, sei lá, sim, lá em Portugal, entendeu?
Mas a gente nunca falou fatos errados.
Não, então, mas porque tinha essa pesquisa. Sim. Então, o que eu acho que foi, para mim, assim, foi esse momento de refletir e de...
Sobre a importância do que você está...
Não, e de recolocar esse lugar de humildade sobre assuntos que eu não conheço, sim, sabe? Tipo assim, de saber que eu não sei sobre as coisas, eu acho. Legal. Isso é muito legal.
Sabe o que é engraçado? Que quando você perguntou, eu pensei exatamente no contrário. Eu falei, gente, foi muito bom, muito libertador eu poder falar assim, ah, quer saber? Me desligar um pouco disso, sabe? Uhum. Falar, ah, quer saber? Eu também vou falar as coisas que eu acho.
Sim.
E pronto.
Dá sua opinião sobre as coisas. É, mas é. E aqui é um espaço que, né, enfim, a gente pode falar o que quiser.
E, né? a gente fazia muito isso mesmo. O Chico ficava assim, mas eu não tenho certeza disso. Por exemplo, teve uma vez que a gente discutiu sobre a origem da batata. Mas a batata é ameríndia? Ah, não sei, não tenho certeza. Será que batata não veio da África? Porque, tipo, o pessoal aqui com o negócio da cúmara, né?
Uhum.
Ela não nasceu aqui não, gente. Ela veio de algum lugar, porque batata não estava aqui.
Uhum. Sim.
Alguém trouxe a batata.
Veio de algum lugar esse negócio não aqui, né?
Durante o programa a gente não sabia.
Durante
e a gente...
o quê?
E a gente não ia pesquisar ali ao vivo na hora, naquele episódio ali. E aí a gente não ia pesquisar. E aí a gente deixou só isso assim, ah, não sabemos, tá? Você tá curioso, vai lá, pesquisa você aí.
Vai lá, deixa as pessoas interagirem com o negócio.
É, sabe, eu achei isso, eu gostei, assim, de pensar, que eu também posso chegar aqui e falar. É uma coisa que, como o Chico é da área da filosofia,
uhum,
e aí eu ia sair com os amigos do Chico, e eu ficava, assim, sentadinho no meu cantinho, porque eu não sei citar nenhum autor,
uhum,
sabe? Vou falar alguma coisa, falo, gente, desculpa, eu não entendo nada, eu nunca estudei, eu não sei, mas eu acho que, assim, na minha vivência, na minha experiência, e eu comecei a dar um pouco mais de valor para as minhas opiniões, sim, não só para os fatos que eu já li, que eu já estudei, etc.
Sim, sem dúvida.
Agora, isso é muito diferente de chegar aqui e apresentar as minhas opiniões como fatos.
Ah,
né? E isso a gente nunca fez. Uhum. Sempre deixei muito claro. Isso aqui é um programa opinativo, de opinião.
Sim.
Que a gente apresenta um pouco aí do fala o que é fato e o que não é. E fala depois, fala assim, ah, mas quer saber também? Cuica tem um som delicioso. Bora ouvir Cuica.
Exatamente.
E assim, aí só pra eu sei que é chovendo molhado, mas de novo. Justamente porque o programa proporcionava momentos como esse para a gente,
uhum,
que vocês acabaram de ver uma enorme contradição, né? Um de um jeito,
do outro lado da história, né?
Então, assim, foi muito gostoso viver essas coisas que a gente viveu em função do programa, porque de outra forma, poderia ter acontecido de outra forma? Talvez, não sei, mas o programa proporcionou isso para a gente.
O programa de Raul Seixas, o Chico fez toda uma entrevista, e aí eu falei assim, mas e o Paulo Coelho? Chico, por que você é Paulo Coelho, não?
Como assim? Pô, os dois foram parceiros, caramba.
Ah,
muito legal.
Aí ele não falou nada de Paulo Coelho, eu falei tudo que eu lembrava que meu pai tinha contado.
Uhum.
Lendas urbanas.
Lendas urbanas.
Vamos entrar aqui agora na parte não verificada, tá, gente?
Gente, show de bola, pô, obrigado demais por vocês terem, enfim, participado aqui com a gente desse programa de um ano, né?
Um ano.
A gente tá aqui em função, enfim, do convite de vocês e, né, obrigado demais aí pela oportunidade, né, ou melhor, por proporcionar essa possibilidade pra gente aqui, valeu mesmo. Bom demais ter
Obrigada
vocês
Obrigada a vocês
aqui.
Por cuidarem tão bem, né, do Conexão.
Eu gente... aceito e pelo convite.
Show de bola, gente. Obrigadão demais. A gente agradece a participação de vocês e a participação de todo mundo que está aqui nos ouvindo nesta manhã, nesta tarde ou nessa noite.
Ainda você está no mundo?
Exato. Esse é um outro ponto. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Até mais.
Até
tchau,
mais.
Tchau,
gente. Beijo.
Trabalha menos, trabalha todos, produzir o necessário, dividir a produção. Trabalha menos, trabalha todas, produzir o necessário. De casacos a todo vapor, mas o que importa do casaco é a venda e não o
seu calor. Dividir a produção. No vai e vem da bicicleta, rasgo o asfalto, entregador é refém da própria meta. O algoritmo é o chicote que sempre mudou. Seu pedido está chegando até você. Desfrute esse sabor.
Escravo de ganho, eu, quanto eu ganho, meu suor escorrendo na testa, meu sangue tingindo o asfalto. Eu preciso cumprir minha meta na festa do filho do patrão, com canhão querendo meu salário. No capitalismo, úteros são fábricas onde nascem os operários. Sonhei que tava em Havana com meu mano Che Guevara. E se fosse assim, o amanhã não seria tão urgente, meu camarada.
De capitalismo.
Produzir o necessário, dividir a produção.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.